vamos então dar início à nossa segunda audiência e temos o Conselho Nacional de Associações de Profissionais de Educação Física e Desporto, o CNAPEF, e a Sociedade Portuguesa de Educação Física, a SPEF. Pediram audiência à Comissão sobre a necessidade de garantir a atempada operacionalização do artigo 163 da Lei nº 73/2025, Orçamento do Estado para 2026, que assegura a plena implementação da educação física no primeiro ciclo e a respectiva contratação de docentes especializados com vista à sua aplicação no ano letivo 2026-2027. Dou as boas-vindas aos membros da delegação aqui presentes. Temos Nuno Ferro, Presidente da Direção da Sociedade Portuguesa de Educação Física, Nuno Fialho, Vice-Presidente do Conselho Nacional de Associações de Profissionais de Educação Física e Desporto e Félix Bolanhos, Diretor do Centro de Formação da Sociedade Portuguesa de Educação Física. Bem-vindos. Vamos então ceder-vos a palavra para uma intervenção inicial de 10 minutos. Depois haverá as intervenções dos grupos parlamentares presentes e no final disporão de mais 10 minutos para uma intervenção final, se assim o entenderem. Então, quem é que vai usar da palavra?
Primeiro.
Félix. Muito bem. Nuno Ferro, faça o favor.
Senhora Presidente, senhores deputados, muito boa tarde. Agradecemos a audiência. Já foi feita a nossa apresentação e, como foi referido, nós estamos aqui para abordar convosco um bocadinho esta problemática da operacionalização do artigo 163 da Lei 73-A/2025, relativo ao Orçamento do Estado, que abriu uma possibilidade da contratação de todos os trabalhadores, nomeadamente os professores de Educação Física, para os processos de coadjuvação no primeiro ciclo. No fundo, o que nós vimos aqui trazer não é uma questão que se resume a este artigo do Orçamento de Estado, mas sim é uma problemática que nos acompanha há muitos anos e que já tivemos a oportunidade de partilhar com os senhores deputados nesta casa, relativa à não concretização do currículo nacional para todos os alunos no que diz respeito à concretização da disciplina de Educação Física no primeiro ciclo. Aquilo que é a realidade das escolas neste momento, e digo das escolas públicas, é que nem todos os alunos têm acesso à educação física curricular no seu tempo horário normal, na medida em que deviam ter. Como sabem, o primeiro ciclo tem um regime de monodocência e aquilo que há uns anos tem vindo a acontecer, não só nas áreas de educação física, mas também da educação de artística, na música, é que os professores titulares do primeiro ciclo são coadjuvados por professores especialistas. Esta coadjuvação surge no âmbito dos departamentos de educação física e dos agrupamentos de escola e aquilo que tem acontecido até agora é muito projetos que surgem através da necessidade sentida pelas escolas, a partir da decisão dos diretores de escola. Saberão que a questão da educação física no primeiro ciclo está consagrada através do currículo, sendo que os alunos têm uma carga que está num grupo de matérias que tem a ver com a educação física, a educação artística, a expressão dramática de 5 horas, o que é manifestamente insuficiente para aquilo que são as necessidades dos alunos nestas idades. E aquilo que nós temos vindo a assistir ao longo do tempo é uma reiterada incapacidade de resolver esta situação. Não é uma questão que diga respeito a uma escola, é uma questão que diz respeito a muitas escolas no país, a muitas regiões, e faz com que isto não seja um problema dos diretores de escola, mas sim uma questão sistémica e de responsabilidade do Governo. Dos vários governos que têm acontecido até agora. Isto é uma questão que nós trazemos, nós, as escolas, os professores, as famílias, há cerca de 40 anos. Na sequência da saída da lei sobre o Orçamento de Estado, nós ficámos satisfeitos com aquilo que era a possibilidade de, em 2026, o Governo garantir a contratação. Logo nessa altura nós fizemos chegar ao Ministro da Educação a nossa disponibilidade face àquilo que tem sido o acompanhamento de todo este processo para tentar concretizar esta ideia. Da parte do Ministério não recebemos no imediato uma resposta, a única resposta que recebemos passado um tempo é que todas estas questões seriam tratadas no âmbito da junção do primeiro e do segundo ciclo. Ora, aquilo que nos pareceu de imediato é que esta não é uma questão que tenha necessidade de esperar por isso, porque isso ainda não tem, sabendo nós que está no programa de governo para um tempo futuro, é uma questão que vai demorar o seu tempo para acontecer e, como dizia a lei, era no ano de 2026 que se garantiam as condições para a contratação dos processos de coadjuvação. E, portanto, logo manifestámos a nossa surpresa por este tipo de resposta e tentámos perceber o que é que poderíamos fazer. Fizemos uma reunião com as duas associações de diretores de escola, fizemos uma reunião em que tivemos os representantes da CONFAP, tivemos a Confederação de Desporto de Portugal e daí saiu uma posição conjunta. Que eu não sei se os senhores deputados têm, mas que faremos chegar, tem posição conjunta, em que referia os vários pontos que nos preocupam nesta questão. Aquilo que nos parece que, e reparem, isto foi em dezembro, nós logo a partir de janeiro começamos a tentar garantir qual seria o modelo de concretização desta medida, porque é um pouco antes da data em que estamos agora que as escolas têm que começar a preparar o próximo ano letivo. E, portanto, havia uma decisão de garantia de que este processo arrancaria em fevereiro, março, abril, no máximo, ou então aquilo que são as possibilidades de concretização neste momento para o próximo ano letivo estão fechadas. E isto faz com que os diretores também estejam num processo de, sem saber bem onde se virar, para onde se irão virar, porque até agora tem sido a partir do crédito horário das escolas que eles têm feito algum esforço de garantir professores para esse processo de coadjuvação. Aquilo que os diretores nos disseram na altura é que com esta medida eles ficariam livres e poderiam utilizar estes créditos noutras áreas, sendo que para isto havia o Estado a suportar a contratação de professores coadjuvantes. Isto faz-nos pensar que, face a este impasse, aquilo que eram os projetos que estavam a acontecer, poderão até esses cair, o que cria ainda um momento de maior dificuldade para as crianças terem a concretização da educação física. Para fechar e passar ao meu colega, só dizer que esta questão da não lecionação da educação física tem muitas questões associadas. A questão das instalações, a questão da formação inicial dos professores do primeiro ciclo e da sua dificuldade em lecionar uma matéria tão específica como a educação física, mas para tudo isso, nós ao longo do tempo temos apresentado propostas concretas, propostas que não é questão financeira que está em causa, porque não são coisas muito avultadas, mas a verdade é que tem faltado sempre vontade política para que aquilo que é um direito de todas as crianças possa ser concretizado. Passo a palavra ao meu colega Nuno Fialho.
Muito bem. Desculpa. Nuno Fialho, faça favor.
Desculpe, Sr. Presidente. Já está. Muito boa tarde, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Gostaria de reforçar as palavras do meu colega Nuno Ferro. Realmente temos um problema um problema estrutural com 37 anos de desigualdade no acesso a uma área obrigatória do currículo. Os sintomas desta assimetria e da fragilidade da educação física neste ciclo são inequívocos. Insuficiência de formação exclusiva, o fracasso de programas históricos de formação contínua dirigidos exclusivamente aos professores titulares de turma, provoca monodocência isolada, não consegue responder às exigências da literacia motora, assimetria regional e dependência autárquica, a proliferação de programas municipais de apoio à educação física demonstra que as autarquias tentam comatar uma falha do Estado Central. Isto gera uma discriminação inaceitável. A educação e a formação das nossas crianças e jovens passa a depender, em alguns casos, do orçamento do concelho onde essas crianças residem. Desvirtuamento curricular pelas atividades de enriquecimento curricular. Assiste-se frequentemente a um fechar de olhos institucional à substituição da educação física curricular por atividades de enriquecimento curricular, desprovendo uma área obrigatória um mero prolongamento do horário dependedor recreativo. Resultados alarmantes das provas de aflição. Os dados das provas de aflição da educação física do primeiro ciclo mostram cientificamente que a maioria dos alunos não domina as aprendizagens essenciais para este ciclo. Intervenção das federações. Programas providos pelas federações esportivas, como a Superquina, Giravolley, Handball for Kids ou Compete 3x3, surgem como reações institucionais para tentar minimizar os efeitos negativos da ausência de uma educação física curricular efetiva e estruturada nas escolas. Face a este cenário, os agrupamentos das escolas têm tentado reagir, mas de forma isolada. O número crescente de projetos de coadjuvação independentes, como o caso do agrupamento de escolas de Monte Caparica, agrupamento de escolas da Damaia na Amadora, agrupamento de escolas de Benfica em Lisboa, agrupamento de escolas Augusto Cabrita no Barreiro, agrupamento de escolas Santa Maria Maior em Viana do Castelo, agrupamento de escolas do Sul, agrupamento de escolas de Almancil no Algarve. Prova que as direções escolares reconhecem a coadjuvação como a única via sustentável e pedagogicamente enquadrada. Esta urgência foi finalmente reconhecida a nível macro. O programa do 24º Governo assumiu o objetivo de introduzir a coadjuvação na educação física do município e o atual Governo Constitucional fixou como uma meta calendarizada no Plano Nacional de Desenvolvimento Desportivo, focando-se na capacitação de professores de educação física para este ciclo. Gostaríamos de colocar estas questões aos senhores deputados desta Comissão. Até quando permitiremos que o acesso a uma área essencial do desenvolvimento físico, cognitivo, moral e social seja um privilégio de algumas crianças em função do seu código postal? Por que razão continuamos a aceitar que a educação física de Moçambique seja um cenário de fragmentação e voluntarismo, resultando num nível global de execução drasticamente baixo do programa curricular nacional? A coadjuvação no contexto europeu é uma realidade. Países como a Itália, Reino Unido, Eslováquia, Macedónia do Norte e várias comunidades autónomas em Espanha utilizam com sucesso modelos de coadjuvação ou sistemas mistos de apoio especializado ou equivalente ao primeiro ciclo. Porquê é que nós achamos que a coadjuvação é o melhor retorno? É a solução com o melhor retorno? Primeiro porque existe uma preservação da identidade pedagógica do primeiro ciclo. Continua a ser o professor titular de turma a liderar o processo educativo da criança enriquecido pela especialização técnica do professor de educação física do mesmo agrupamento. Garantia de rigor curricular. Elimina o risco de empobrecimento das aprendizagens que ocorre quando a educação física é delegada nas atividades de enriquecimento curricular ou em oficinas lúdicas avulsas de federações. A aprendizagem motora exige intencionalidade pedagógica. Ninguém espera que uma criança aprenda a língua portuguesa apenas a brincar no recreio ou num clube de leitura livre. O mesmo se aplica à educação física. Sustentabilidade e eficiência de recursos. Os projetos de coadjuvação gerados dentro dos próprios agrupamentos de escolas revelam-se mais estáveis e duradouros, maximizando os recursos humanos que o Ministério da Educação já tem nos seus quadros. Nota, não existe falta de professores de educação física para garantir esta coadjuvação. É um grupo excedentário, ao contrário de outros grupos de recrutamento. Face a todas estas questões, solicitamos a esta Comissão que considere o seguinte: dotação de crédito horário específico. Atualmente as escolas que querem avançar com coadjuvação são penalizadas, tendo que retirar horas do seu escasso crédito de escola. É urgente a criação de um crédito horário central, gerido pelo Ministério da Educação, especificamente indexado a projetos de coadjuvação. É necessário também formação contínua para estes pares pedagógicos e é necessário uma articulação logística com as autarquias no sentido de garantir os espaços, equipamentos e materiais estritamente necessários para esta área curricular obrigatória do primeiro ciclo de escolaridade. Muito obrigado.
Muito obrigada. Dou a palavra agora ao deputado Bruno Faria, do Grupo Parlamentar do PSD.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Cumprimentar a Sociedade Portuguesa de Educação Física, na pessoa do professor Nuno Ferro e do Sr. Nuno Fialho, e cumprimentar também a Sociedade Portuguesa de Educação Física, na pessoa do Félix Bolanhos, se não estou em erro. Bem, em relação ao que é a importância da educação física, acho que estamos aqui todos de acordo. Vamos aqui ajudar os mais jovens no que são os comportamentos de sociedade, de equipa, uma vida menos sedentária, os complementos que ajudam na saúde tanto física como mental e que acabamos por ter aqui jovens mais instruídos logo desde novos quando entram no primeiro ciclo. E também, referiram e bem, o que é que são quase as assimetrias do nosso país quando se refere a condições de escolaridade, porque acredito que seja mais fácil para alguns municípios e para algumas escolas onde existem condições de ter efetivamente aulas de educação física no primeiro ciclo e posso-lhe referir do distrito onde eu sou, da Guarda, maior parte destas escolas não estariam capacitadas para o fazer. não estariam por si só, estariam-se independentes, como falou, da municipalização do ensino, ou seja, nem que seja por vezes ter uma carrinha, levar os estudantes para uma infraestrutura desportiva e depois isto também se torna mais fácil ou mais difícil, independente da altura do ano. Percebemos que no inverno é mais complicado estas deslocações, depende do tempo, e depois falou muito bem no que é estes créditos de aula. Percebemos que é mais fácil quando se estão integrados no que é o horário escolar dos alunos, fora dele torna-se sempre muito, muito mais complicado. Mas eu queria-vos deixar aqui algumas questões que para mim são importantes, são fundamentais e gostaria de, se me pudessem elucidar isto. Porque estando aqui a implementar um programa de educação física no primeiro ciclo, percebo que esteja já no Orçamento de Estado e que a realização possa não ser assim tão simples, quais é que são as condições que consideram indispensáveis para esta realização? Ou seja, percebo que sejam os horários, percebo que seja a qualidade do ensino, percebo que sejam as infraestruturas, também consigo perceber que muitas destas escolas não estão dotadas de infraestruturas e muitos municípios para que isto aconteça da melhor forma e na qualidade que é exigida na educação física. Para além disto, o que é que acontece que estas boas práticas, como o senhor já referiram, ou seja, se criarmos um modelo a nível nacional, poderemos estar a colocar em causa então o que são estas boas práticas, ou seja, se poderiam então dar um exemplo ou alguma medida que, de certa maneira, pudéssemos preservar isto que são as boas práticas já feitas em muitas escolas e muitos municípios deste país. Por fim, como é que então, não colocando em causa estas práticas, quais é que seriam as medidas que vocês conseguiriam mais ágeis para conseguirmos fazer toda esta implementação? Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Dou a palavra ao Sr. Deputado Rui Fernandes, do Grupo Parlamentar do Chega.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Começo por agradecer ao Conselho Nacional da Associação de Professores de Educação Física e Desporto e à Sociedade Portuguesa de Educação Física pela vossa presença nesta comissão. A educação física no primeiro ciclo não é uma componente, aliás, é uma componente importante na promoção da saúde, do desenvolvimento motor, da disciplina, da socialização e da aquisição de hábitos de vida saudável desde os primeiros anos de escolaridade. A Assembleia da República aprovou o artigo 163 da Lei do Orçamento de Estado 2026, como já foi dito aqui, estabelecendo a plena implementação da educação física no primeiro ciclo e a contratação de docentes especializados. Portanto, o que hoje discutimos já não é uma interpretação política, é uma obrigação que deve ser cumprida. No entanto, aquilo que nos transmitiram é preocupante. Referem que solicitaram reuniões ao Ministério da Educação desde o mês passado de janeiro, sem obter uma resposta efetiva e alertaram para o atraso na preocupação do próximo ano letivo. Se assim for, estamos perante um sinal de que a execução daquilo que o Parlamento aprovou não está a acompanhar a vontade expressa do legislador. O Governo tem o dever de exercer as leis aprovadas por esta Assembleia e os partidos que sustentam politicamente esse Governo, nomeadamente o PSD, têm também a responsabilidade que as leis devem ser aprovadas e sejam executadas, e não assistir de braços cruzados à sua eventual falta de concretização. Aprovar é importante, mas governar é executar. É essa capacidade de executar que hoje parece estar em causa. Por isso, gostaria de deixar aqui três perguntas. Primeira é se consideram que nesta fase ainda existem condições para a implementação de educação física no primeiro ciclo seja plenamente assegurada já este ano letivo que vai iniciar agora em setembro. A segunda questão é qual é, na vossa perspectiva, o principal obstáculo neste momento? Falta vontade política, aparentemente é incapacidade administrativa ou fraco planeamento por parte do Ministério. E a terceira pergunta, caso este calendário continue a derrapar, quais serão as consequências práticas para as escolas, para os professores e, sobretudo, para os alunos? Muito obrigado.
Muito obrigada. Pelo Grupo Parlamentar do PS, vai usar da palavra a Sra. Deputada Aida Carvalho. Faça favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Quero naturalmente cumprimentar os senhores delegados. O o professor Nuno Ferro, presidente da Federação da Direção da Sociedade Portuguesa de Educação, o senhor Nuno Fialho, vice-presidente do Conselho Nacional de Associações de Professores de Educação Física e Desporto, e o senhor Nuno Goianos, diretor do Centro de Formação da Sociedade Portuguesa de Educação Física, bem como as senhoras e os senhores deputados. Começo por, naturalmente, agradecer os contributos que aqui nos trouxeram, sendo absolutamente relevantes nesta dimensão, na defesa da educação física e na valorização desta área para o sistema educativo. A audiência de hoje realiza-se num momento particularmente importante, tal como deram aqui nota, a Lei do Orçamento do Estado, em 2026, consagrou no seu artigo 163 uma orientação clara para assegurar a plena implementação da educação física no primeiro ciclo do ensino básico, bem como a contratação de docentes especializados necessários para que esse objetivo fosse naturalmente concretizado. Trata-se de uma medida que traduz o reconhecimento da importância da educação física no desenvolvimento integral das crianças, mas sabemos, com base na evidência científica e na experiência das escolas, que a atividade física regular contribui não apenas para a saúde e o desenvolvimento motor, mas também para o aumento das aprendizagens, para a socialização, para a promoção do bem-estar emocional e para a aquisição de hábitos de vida saudáveis desde os primeiros anos da escolaridade. Naturalmente, a aprovação da norma representa um passo decisivo, mas o verdadeiro desafio reside no facto da sua concretização efetiva, garantindo que as escolas disponham de recursos humanos, de organização e de condições necessárias para cumprir esse objetivo já agora em setembro. É precisamente sobre essa dimensão da implementação que gostaríamos de ouvir os senhores representantes. Em primeiro lugar, qual é a vossa avaliação sobre o grau de preparação do sistema educativo para concretizar esta medida já no início do próximo ano letivo, portanto 26-27? Como veem a unificação dos ciclos e os desafios que comportam, nomeadamente em relação à educação física? Consideram que o Ministério da Educação tem desenvolvido até ao momento os procedimentos necessários para assegurar o recrutamento atempado dos docentes especializados e a organização das escolas? Existe uma estimativa do número de professores que será necessário contratar para garantir a plena implementação da educação física no primeiro ciclo? E há, no vosso, uma vez que há uma escassez de professores, no vosso estudo, no vosso levantamento, entendem que há disponibilidade de profissionais qualificados para responder a essa necessidade? E gostaríamos também de conhecer a vossa perspectiva relativamente às condições materiais das escolas. Consideram que existem constrangimentos ao nível dos espaços, equipamentos ou organização dos horários que possam dificultar a implementação desta medida? E, finalmente, para terminar, para além da contratação dos docentes especializados, que outras medidas entendem ser necessárias para assegurar que esta implementação se traduza numa efetiva melhoria da qualidade da educação física no primeiro ciclo e não apenas no cumprimento formal da norma legal? Muito obrigada.
Muito obrigada. Pelo Grupo Parlamentar do PCP, vai usar da palavra a senhora deputada Paula Santos.
Muito obrigada, senhora Presidente. Eu queria cumprimentar-vos e agradecer a vossa vinda aqui à Comissão de Educação e Ciência, porque a questão que trazem e que permite também fazermos aqui esta discussão, nós queremos que é de grande importância. De grande importância porque o currículo do primeiro ciclo não se alterou. E o currículo do primeiro ciclo já prevê que haja expressão física do primeiro ao quarto ano. Aquilo que nós temos assistido, e como disseram e bem, é que em inúmeras escolas, não vale a pena estar aqui a discutir as razões do porquê, a verdade é que muitas turmas não têm essa expressão física. Também já está previsto que haja a monodocência coadjuvada, ou seja, já é possível, e aliás, isso já deveria ser feito. Há escolas que fazem, é um fato, muitas não farão. E a verdade é que, também é verdade que foram retirados recursos às escolas, não estão a responsabilizar as escolas por causa disso, a responsabilidade são dos vários governos, de facto, não dotou as escolas com os meios necessários para garantir. Mas nós consideramos que é da maior importância, porque quando falamos da formação integral, é importante ter o contacto, a experiência, o ensino, a aprendizagem, tudo aquilo que proporciona nas várias áreas de aprendizagem, e a expressão física é uma delas, e a expressão física e motor é uma delas, e não é importante para os estilos de vida saudável, certo, para que as crianças e jovens possam ter essa prática, sim, isso é importante, mas eu creio que vai muito para além disso, por tudo aquilo que significa também do ponto de vista da sua aprendizagem, eu diria até da abertura abertura de horizontes para diversas áreas para diversas áreas disciplinares, podemos assim dizer, muito embora não haja aqui no primeiro ciclo propriamente disciplinas, mas há áreas de aprendizagem. E, portanto, nós consideramos que é de facto importante e andamos há décadas a marcar passo relativamente a esta matéria, se calhar até andamos a retroceder relativamente àquilo que se conquistou. É verdade que há necessidades do ponto de vista de ter as infraestruturas adequadas, de ter os equipamentos e os materiais também para o trabalho com estes alunos, mas eu creio que o mais importante era termos lá os professores para que pudesse fazer esse trabalho, e muito pode ser feito se houver de facto esta contratação de professores para garantir que todos os estudantes do primeiro ciclo tenham de facto esta parte do currículo é cumprida, porque é disso que também estamos a tratar, não é? Ou seja, esta norma do Orçamento de Estado resulta de uma proposta do PCP que foi aprovada. Nós já tivemos a oportunidade de questionar o Governo sobre as medidas que estão a ser tomadas para lhe dar concretização. A resposta que obtivemos foi idêntica à resposta que aqui referiram nos contactos com o Governo. E nós consideramos que isso é uma profunda desvalorização por uma área que é fundamental também para o desenvolvimento das crianças e jovens em todas as suas dimensões. E, portanto, esta vai ser uma matéria que vamos continuar a intervir, claramente, porque consideramos que não pode haver uma menorização, não pode haver uma desvalorização de uma parte do currículo. Não, o currículo é como um todo, né? E é a sua dimensão como um todo que permite também esse desenvolvimento integral no plano físico, no plano cognitivo por parte das crianças. E, portanto, eu queria sobretudo expressar e valorizar muito também a vossa intervenção, porque nós consideramos que há condições para avançar. É preciso que, de facto, da parte do Governo, que se tomem as medidas necessárias para isso. E a questão que referiram relativamente, deixou-me de facto muito preocupada relativamente a poder até haver retrocesso relativamente a projetos que estavam em marcha, porque o fato, agora, não estamos agora a discutir a dimensão relativamente à junção do primeiro e do segundo ciclo, mas não pode haver um hiato. Não é? Não pode haver aqui, como se está a preparar algo que virá, não sabemos bem quando virá, se virá e como virá, e ficar os alunos neste período sem nada. Eu creio que isso ainda então é mais grave relativamente àquilo que está acontecendo. Vou terminar, Sr. Presidente, mas sobretudo para agradecer, muito obrigada por também chamarem a atenção, porque eu creio que esta é uma questão muito, muito importante para o desenvolvimento das crianças. Muito obrigada.
Muito obrigada. Então, terminámos aqui a ronda pelos grupos parlamentares. Não temos neste momento mais grupos parlamentares presentes. São a decorrer várias audições e audiências em várias comissões hoje, aqui em simultâneo. De maneira que, só respondendo àquilo que questionou há pouco, nós temos a posição conjunta, subscrita pela ANDE, pela ANDAEP, pela Confederação do Desporto de Portugal, pela CNAPF, CONFAP, Rede Redesp e ISPEF. Portanto, temos essa posição conjunta, está na página da também do pedido de audiência disponibilizada e é do conhecimento dos grupos parlamentares. Dava então a palavra agora para resposta ou para umas considerações finais. Começa o Nuno Ferro.
Sim.
Faça favor.
Nós... Reparem, dois Nunos, ferro e fialho, isto é uma coerência total até nas ideias e no... Sr. Deputado Bruno Faria, a questão... A educação física está curricularmente estabelecida no Currículo Nacional, portanto, aquilo que nós estamos a falar é das condições para a sua concretização plena, coisa que não acontece neste momento. Quando pergunta que condições são necessárias, só precisa de uma coisa, decisão política, não precisa de mais nada. Dizer-vos que aquilo que temos feito há muito tempo é um levantamento exaustivo daquilo que são as condições necessárias. Nós temos para apresentar, e era isso que estávamos a falar com o Governo, as propostas de contratação de professores podem ser minimalistas ou maximalistas. Portanto, podemos ter aqui uma abrangência completamente diferente. Temos tudo em números, quantos seriam necessários, quanto é que isto custa a este Orçamento de Estado, quanto é que poderemos ir buscar, quando é que podemos... Portanto, as coisas estão mais ou menos estudadas e aquilo que é preciso é apenas concretizar uma lei que está no Orçamento de Estado. Não é mais nada, porque aquilo que disse também que as boas práticas podiam ficar, podiam desaparecer com esta medida central. Não, porque as práticas que existem é à custa de créditos horários para processos de coadjuvação que estão suportadas pelas direções de escola. A única coisa que muda é que os diretores de escola ficam com horas libertas para outros projetos porque o Estado assume aquilo que é a necessidade de contratação de pessoas coadjuvantes. A questão da coadjuvação é uma questão muito particular, é uma ferramenta pedagógica de enorme alcance, como também já foi dito por alguns deputados, poderá fazer chegar aquilo que é a ação do professor titular e do professor coadjuvante a espaços muito interessantes do ponto de vista pedagógico, mas é preciso que haja decisão de acontecer em todas as escolas. Como disse o meu colega há pouco, há uma enorme camuflagem daquilo que se passa no primeiro ciclo a partir das AECs, um processo de substituição que apenas garante que os alunos mais dotados possam escolher a parte de educação física, porque aqueles mais necessitam são aqueles que ficam afastados deste processo. Portanto, a questão da implementação daquilo que está na lei curricularmente de concretização da educação física no primeiro ciclo é uma questão que tem que acontecer para todos os alunos sem exceção. Dar-vos um exemplo, não vale a pena estarmos também a ir buscar a falta de condições das escolas, que é verdade, a falta do tempo, que é verdade, porque nada disso pode ofuscar aquilo que é a possibilidade que o processo de coadjuvação traz para que muitos alunos tenham a educação física. Dar-vos um exemplo muito concreto. Em 2017, quando foram lançadas as provas de aferição de educação física, no mês de março e de abril, os bancos suecos esgotaram em Portugal. Não foi porque alguém disse que tinha que ir comprar bancos suecos, foi porque houve uma decisão política de colocar nas provas de aflição a disciplina de educação física. As escolas passaram a ter materiais que nunca tinham e continuariam a não ter se não houvesse uma decisão política de concretizar uma ideia de prova de aflição neste caso. Portanto, quando falamos que condições é que são necessárias, é apenas uma decisão política para concretizar aquilo que está no Orçamento de Estado. Não é preciso mais nada neste processo. Quer dizer alguma coisa, porque senão eu continuo.
Então, passo a palavra a Nuno Fialho.
Podemos ir trocando, não podemos?
Sim, sim, sim.
Muito bem, tal como o meu colega Nuno Ferro reforçou, basta concretizar o que está no Orçamento de Estado. Portanto, existe já uma norma aprovada pela maioria, basta concretizar. O que é que vai acontecer? As escolas que têm projetos têm mais recursos para desenvolver esses projetos nos seus agrupamentos, fazer chegar esta coadjuvação a mais alunos dos seus próprios agrupamentos. Temos agrupamentos de escolas com professores que fizeram formação para estarem capacitados para desenvolver este tipo de projetos nas escolas, que estão limitados por inexistência de créditos horários no seu agrupamento, que passam a ter esse crédito horário para poder concretizar esses projetos. E temos, provavelmente, outras escolas que não pensaram nisto e que vão começar a pensar efetivamente nisto. Portanto, basta concretizar esta medida. Relativamente às instalações, ora bem, acreditamos que as atividades de enriquecimento curricular, nomeadamente as atividades físicas e esportivas, são uma atividade de grande implementação e para os quais é necessitário equipamentos, materiais e espaços. Esses espaços podem muito bem ser aproveitados para a educação física. Aliás, são necessários por vezes menos condições, tendo em conta o currículo que existe no primeiro ciclo, para concretizar, por isso isso é um não problema. As câmaras têm mais do que capacidade para resolver este problema em conjunto com a comunidade, em conjunto com os agrupamentos de escola. Passo a palavra novamente ao meu colega Nuno.
Faz favor.
Obrigado. Eu não espero que me dê a palavra porque... O Sr. Deputado Rui Fernandes, quando pergunta se... Rui Fernandes, se ainda era possível concretizar para o próximo ano, mais vale tarde do que nunca. Mas eu imagino que aquilo que são as necessidades temporais para se aprovar uma lei deste tipo, ou a concretização de uma lei deste no Parlamento, especialmente nesta altura do ano, fará com que não chegue à escola em tempo útil para se poder fazer. Mais uma vez, a nossa preocupação é, esta foi uma medida aprovada em dezembro de 2025, que... tinha todo o tempo para poder ser lançada, concretizada a tempo do lançamento do ano letivo. Quando é referido para tutela que esta questão deverá estar associada à questão da unificação do primeiro e do segundo ciclo, A nossa preocupação, e não vamos discutir aqui isso, porque isso será uma alteração de regime educativo muito grande, e portanto imagino que irá precisar de um tempo de experimentação, um tempo de verificação quais são as condições necessárias ao nível dos professores, ao nível das instalações, para que se possa efetivamente concretizar. Parece que estamos à espera que uma medida 2025 espere 2, 3, 4 anos para ser concretizada, o que não me parece correto do ponto de vista daquilo que é a norma da Assembleia da República. E, portanto, mais uma vez, devia ter sido, dificilmente vemos que possa ser, mas era melhor também começarmos já a trabalhar no próximo ano letivo do que ficar à espera que a concretização da medida do primeiro e segundo ciclo venha a acontecer. A consequência prática de não haver esta concretização vai ser aquela que se perpetua há 37 anos. Há alunos que não têm direito a uma questão que está inscrita como um direito, que é o acesso à plenitude do seu currículo nas escolas do primeiro ciclo. Os senhores deputados poderão dizer, mas isso é uma área que pode ser compensada de outra maneira, há miúdos que... Nós temos problemas graves e não vamos falar sobre a importância da educação física, porque todos nós estamos de acordo. Levantávamos por unanimidade a dizer se era importante ou não era importante. Mas aquilo que nós verificamos é que aquilo que são os comportamentos neste momento da juventude portuguesa trazem uma carga de sedentarismo, uma carga de obesidade, que é na idade entre os 6 e 10 anos que os comportamentos ligados ao desenvolvimento motor têm mais impacto naquilo que é a possibilidade de comportamentos motores eficazes daí para a frente. Imaginem o que era as crianças não terem matemática do primeiro ao quarto ano. Era o desastre completo ao nível da matemática. O que é que acontece a uma criança que não tem educação física do primeiro ao quarto ano? Põe em causa o seu sucesso no sistema educativo? Não. Põe em causa um conjunto de condições que todos nós sabemos que, do ponto de vista de desenvolvimento, são determinantes para aquilo que é a sua autoconfiança, o seu autoconceito, a sua capacidade de trabalhar em conjunto. Tudo isso fica, de alguma maneira, posto em causa. Diria, e para terminar da minha parte, que as condições materiais, a Sra. Deputada Aida referiu um bocadinho isto, que outras medidas é que serão necessárias para melhorar. Volto a dizer que a medida principal seria de concretizar a lei que está em vigor. Mas diria que não devemos esconder-nos atrás de necessidades materiais, necessidades de tempo horário, para fazer com que este processo de coadjuvação não aconteça. Deixa-me só dizer mais uma coisa, Fialho, deixa-me só dizer isto. É bom que tenham todos consciência que existe uma discrepância enorme entre qual é o acesso à educação física no primeiro ciclo entre alunos da escola pública e os alunos da escola privada. As escolas privadas têm contratação de professores para substituição dos professores titulares. Quer dizer que praticamente todos os alunos do ensino privado têm acesso à educação física. Os alunos da escola pública não têm esse direito garantido. Não porque não esteja inscrito, porque os professores titulares têm essa responsabilidade, mas está mais que provado, por aquilo que disse o meu colega Nuno Fialho, que a capacidade do professor de primeiro ciclo de concretizar o currículo na sua plenitude não acontece, e não é só na área da educação física.
Muito bem. E para terminar, então, Nuno Fialho.
Muito rapidamente, responder à senhora deputada do PS, a deputada Aida, relativamente à existência ou não de professores qualificados. Como disse há pouco, o Grupo de Recrutamento de Educação Física, portanto, o que faz a coadjuvação com o professor titular de turma, é um grupo sedentário. Significa isto que não há falta de professores de Educação Física. Felizmente, durante todos estes anos, as instituições de ensino superior continuaram a formar professores de educação física, portanto não há esse problema. Relativamente ainda às questões relacionadas com consequências de não concretizar esta medida, para além de tudo aquilo que o meu colega Nuno disse, estamos a falar da única disciplina que, para além de promover estilos de vida saudável, interage de forma ativa e proativa, pedagogicamente adequada, com a aptidão física destas crianças. É a única. Não podemos dizer que, por as crianças brincarem muito, estão a ter os estímulos necessários num período ótimo de desenvolvimento motor. estas crianças entre os 6 e os 11 anos que não têm, que têm o azar de não estar numa escola privada ou num código postal onde existe este tipo de programas de apoio, estão a ser discriminadas relativamente a outras. Portanto, gostaríamos efetivamente que esta medida fosse concretizada, deixem as escolas levar estes projetos para a frente, não esperem mais tempo, no sentido de que milhares de crianças vão ficar privadas de uma área essencial para o seu desenvolvimento. Muito obrigado.
Muito bem, agradeço ao Nuno Ferro, Nuno Fialho e Félix Bolanhos os esclarecimentos que aqui nos trouxeram. Naturalmente os grupos parlamentares ficam sensibilizados para as questões que quiseram levantar-nos e tomarão a iniciativa que o entenderem. Da nossa parte, agradecer em nome da Comissão de Educação e Ciência a vossa vinda e os contributos que nos trouxeram para a reflexão sobre esta matéria. Muito obrigada.
Se necessitarem da nossa parte, disponham.
Muito obrigado.